Senado ganha novo portal da transparência e controle social.
Medida vai facilitar e agilizar o acesso de brasileiros às informações sobre o Senado.
Rubem Figueiró cobra do governo ações para reverter degradação do Pantanal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lançou hoje um novo portal da transparência e controle social com o objetivo de facilitar ainda mais a busca de informações pelas pessoas.
A iniciativa é uma das maneiras de o Senado cumprir o que determina a Lei de Acesso à Informação, em vigor há pouco mais de um ano.
Nesse período, o Senado recebeu mais de 26 mil pedidos baseados na lei. Desse total, apenas 1% não foi respondido, mesmo assim, por impedimento da própria legislação.
Pesquisa do Instituto Data Senado aponta que 53% dos pedidos se referem a dados administrativos, 30% a matérias legislativas e 17% a assuntos variados. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O Senado demorou 10 dias para responder aos questionamentos, metade do prazo previsto na lei. Ao lembrar que a Casa disponibilizava os dados antes mesmo da legislação em vigor, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, reiterou que a instituição será a mais transparente do poder público.
A agilidade e quantidade da informação prestadas falam por si só, demonstrando que, ao contrário do que se propala, o Senado não era uma caixa preta. Podemos concluir que nossos canais de informação à sociedade são verdadeiramente eficientes e ágeis. Observem bem que, a despeito de críticas pontuais a partir de dados fornecidos pelo Senado, as informações estão disponíveis e apenas 15 informações solicitadas por força da lei não puderam ser disponibilizadas.
Renan Calheiros anunciou que está no ar o novo portal da transparência e controle social do Senado. Em comparação ao antigo, o atual é mais fácil de ser acessado, com opções de busca, segundo os assuntos mais procurados, como solicitação de informação e dados abertos. O segundo vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ressaltou que dados sobre contratos e despesas do Senado e dos senadores também já estão disponíveis.
Cada movimento do Senado vai ser pela transparência, pela publicização dos fatos, vai ser, enfim, pela modernização da casa, pela relação ampliada com a sociedade. Esse é o preceito que está presidindo a atual gestão da casa.
O novo portal da Transparência e Controle Social pode ser acessado no endereço www.senado.leg.br/transparência.
A expectativa de vida dos homens é 7,5 anos menor que a das mulheres. E isso ocorre porque eles não têm os mesmos cuidados que elas com a própria saúde.
Esse assunto foi discutido na Comissão de Assuntos Sociais por especialistas da área da saúde, como explica o repórter Roberto Fragoso.
De acordo com o Sistema Único de Saúde, em 2007, enquanto 16 milhões de mulheres consultaram ginecologistas, foram registradas apenas 2 milhões de consultas em urologistas. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou que uma das causas da alta mortalidade masculina é cultural.
Os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente às enfermidades graves e crônicas. Isso está ligado ao fato que eles recorrem menos aos serviços de atenção primária do que as mulheres e procuram o sistema de saúde quando os quadros já se agravaram.
O presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Anderson Arantes Silvestrini, destacou que o número de casos de câncer de próstata é equivalente ao de câncer de mama, mas enquanto um é alvo de campanhas maciças, o outro não recebe a mesma atenção.
Já que temos o Outubro Rosa, por que não difundirmos o Novembro Azul, uma campanha contra o câncer de próstata, e pensar o seguinte, que às vezes o único médico que o homem vai é no urologista. Então, além do diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma série de doenças como hipertensão, diabéticas, talvez vão ser diagnosticadas nesse consultório do urologista.
O representante do Ministério da Saúde, Eduardo Schwartz, explicou que, além do câncer de próstata, os homens estão em geral expostos a muitos fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e violência.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, destacou as obras anunciadas pelo governo para melhorar a irrigação na região semiárida de Sergipe.
Com a perfuração de novos poços e a abertura de mais canais de irrigação, será possível diversificar a produção agrícola, o que pode melhorar a renda de famílias que vivem nessa região, disse o senador.
Vários municípios serão beneficiados com essas obras, começando pelos canais. Reabilitação das estações de bombeamento, inclusive com a aquisição de novas bombas. Recuperação das calhas de irrigação, aquisição de máquinas e equipamentos, recuperação dos diques de proteção, construção de novas estradas vicinais para escoamento da produção no Baixo São Francisco.
A degradação ambiental do Pantanal foi denunciada pelo senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul.
Segundo ele, isso vem sendo provocado pelo assoreamento do rio Taquari, em Corumbá, que causou inundação em 3 milhões de hectares, o que resultou na extinção de espécies, redução de peixes, além de inviabilizar o trabalho de produtores rurais na região.
Para Rubem Figueiró, a Embrapa Pantanal, o Ministério da Integração Nacional e a Agência Nacional de Água precisam agir para reverter esse quadro.
Não podemos protelar a busca de soluções para esse problema ambiental, social e econômico gravíssimo. Por isso, vou fazer desse tema uma das bandeiras de meu mandato, em busca das ações urgentes.
Em breve, a cidade de Crateús deve ganhar um campus da Universidade Federal do Ceará. E o senador Inácio Arruda, do PCdoB, disse que a instituição vai beneficiar estudantes de uma das regiões mais pobres do estado.
Inácio Arruda lembrou que a medida faz parte da ação do governo federal de levar ao interior educação de qualidade.
Segundo o senador, os moradores de Crateús e região já contam com o Instituto Federal de Educação e a Universidade Estadual do Ceará. E agora serão novas oportunidades para os estudantes cearenses.
O campus de Crateús oferecerá curso de engenharia de minas. É o primeiro naquela região, que formará especialistas que fazem estudos e pesquisas sobre reservas minerais e de combustíveis fósseis. Engenharia civil, engenharia ambiental, sistema de informação e ciência da computação. Serão 5 cursos que totalizarão 1.470 matrículas quando de sua plena implantação.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, disse que a Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD, está com problemas financeiros e pediu ao Ministério da Saúde a liberação de dinheiro para a instituição.
A AACD tem 14 unidades em funcionamento, que oferecem tratamento de lesão na medula, derrame, amputações e paralisia cerebral, entre outras patologias. Além disso, outras duas estão iniciando as atividades, no Espírito Santo e também em Campina Grande, na Paraíba, estado do senador.
Cícero Lucena reclamou que o orçamento do ano passado previa R$ 7.600.000 para a AACD atender crianças com deficiência, mas o dinheiro foi cortado. Também não foi liberada a emenda de R$ 1 milhão que ele fez para a unidade de Campina Grande.
Saio daqui com a certeza absoluta que o ministro Padilha, ao tomar conhecimento, ele tomará a providência, porque é inadmissível que uma entidade como a AACD não tenha empenhado R$ 7.600.000 e, em particular, a minha emenda, que infelizmente não foi empenhada.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Leilerédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Fórum do Instituto Nacional de Altos Estudos debate os grandes temas relativos ao desenvolvimento. Para tanto, reúne alguns dos principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do Brasil. Nesta semana, no Rio de Janeiro, ocorreu a 25ª edição do Fórum Nacional. O objetivo é facilitar o diálogo entre as lideranças nacionais em busca do desenvolvimento. Por sua vez, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou sobre como transformar a crise em oportunidade.
de como o Tribunal de Contas da União está vendo hoje o Brasil e quais os pontos em que nós entendemos que podem ser priorizados para que a nação possa ter uma liderança mais efetiva. Mostrar gargalos que existem na administração pública brasileira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.